as notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o Alargado das 13, altura para irmos ao desenvolvimento. A Câmara Tomar vai apostar forte no regresso da histórica Feira de Santa Iria, marco cultural do Conselho Nabantim, que volta assim depois de 2 anos de inatividade devido ao contexto da pandemia. O cartaz musical é o maior exemplo de um certame que quer atingir um estatuto nacional. Nomes como Pedro Abrunhosa, David Carreira e HMB dispensam apresentações pelas multidões que, em norma, arrastam. A Hertz antecipou este conjunto de presenças, junto de Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, com pelouro dos mercados e feiras.
Tomar merece e deve ter esse destaque também na programação anual, é a minha opinião e a opinião do Executivo. O que nós consideramos é que a Feira de Santa Iria Nova é a nossa Santa Padroeira, portanto é já um marco histórico na nossa cidade e, portanto, merece também ela dar aqui um salto também e ser reconhecida não só localmente, regionalmente e nacionalmente. É isso que pretendemos, trazer um cartaz diversificado e onde também os nossos projetos locais têm lugar, portanto, é preciso frisar que não são só projetos a nível nacional, são projetos locais também que fazem parte desta programação e, portanto, um misto para atrair não só visitantes, mas também dar a oportunidade dos tomarenses viverem na sua localidade uma feira e uma festa de nível de Tomar. Os grandes nomes são conhecidos, que é o da HMB, na sexta-feira, portanto, como depois uns DJs de estilo anos 90. Depois temos o Pedro Abrunhosa, com seguidos de DJs anos 80, mas aqui dá destaque ao Paulo Mendes e ao Pedro Badalu, que são de Tomar, que vão passar a música, portanto, anos 80. Depois, durante a semana, temos muitos projetos de Tomar. Temos os Mother Flutas, os Cavalo Amarelo, Tomar-lhe o Gosto, projetos dos ranchos, dos locais, o Ricardo José, que Saltimbanco, que irá fazer um concerto para as IPSS do nosso concelho. Temos também o ZFH5, com o Dia do Estudante, que é a quarta-feira. Vamos também tornar a Feira de Santa Iria com um Dia do Estudante, em que as nossas tunas, a feminina e a masculina, irão estar no palco e de seguida o ZFH5. E depois retomamos também na sexta e sábado com os nomes nacionais, que é os Némanos, e com o PT da Loucura. E depois, para finalizar o sábado, temos o David Carreira, com um projeto depois também local, o Sérgio Amarelo, que é um DJ de funk, que encaixa perfeitamente no enquadramento do David Carreira, que é para o público mais novo. Terminamos assim no domingo com a Bandeiria, que é no fundo as 4 bandas do concelho em cima do palco a tocar em conjunto, terminando assim a nossa programação da Feira de Santa Iria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar registrou 27,6 milímetros de precipitação em apenas 2 horas, precisamente entre as 23 e 1 da manhã desta terça-feira. Foi até agora o período com maior volume de precipitação dentro deste quadro atmosférico das últimas horas, onde, recorde-se, o território nabantino está em aviso amarelo. Entretanto, a chuva intensa que tem caído está a provocar transtornos um pouco por todo o Médio Tejo. Para já, no que respeito a ocorrências mais recentes, registro para inundações na Estrada Nacional 2, em Val de Cortiças, Conselho de Abrantes, para além de semelhante situação em Alcanena e em Orém, neste particular em Nossa Senhora da Piedade. Por Tomar, por sua vez, já registro até agora para a queda de uma árvore. Já na Lesíria do Tejo, os bombeiros também foram chamados a 2 inundações em Santarém, ambas em Alcanete, e ainda uma queda de árvore em Curos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade de Banda Republicana Marcial Nabantina de Tomar assinalou ontem, 12 de setembro, 148 anos de existência, promovendo a habitual sessão solene comemorativa do aniversário, que decorreu no Salão Nobre da instituição e que contou com a presença de diversas entidades e representantes de diversas coletividades do concelho, mas também dos sócios e amigos desta centenária instituição tomarense. João Henrique Simões, presidente da Assembleia Geral, abriu a sessão com uma referência particular à banda da coletividade.
A banda, felizmente, rejuvenescida, porque tem gente nova, continua a ser o sangue da Nabantina, e a banda merece um carinho muito especial, porque é ela que nos representa no exterior, e felizmente, nós vamos ouvindo que nos representa muito bem. Continuem, e muito obrigado pela vossa dedicação e pelo vosso trabalho. Nestes dias que correm, que as solicitações são muitas, e vir para aqui fazer ensaios é sempre de louvar, porque é a fuga a coisas que as pessoas gostariam de fazer. De qualquer maneira, eu agradeço reconhecidamente a todos que aqui estão presentes, a atenção que tiveram em nos vir visitar hoje, e digo-vos que podem vir a esta casa sempre que tal lhes aprover, que é uma casa aberta, que está ao serviço de Tomar e dos tomarenses. Uma palavra também para os representantes da Câmara Municipal, para lhes agradecer o apoio que deram à Navantina e para lhes dizer que é necessário que continuem esse apoio.
Destaque também para a intervenção do Presidente da Direção, João Vital, que recordou a importância da Navantina para o Conselho em momentos difíceis, como foi a pandemia, mas também na atual situação de crise social e económica.
Será um clichê, como eu costumo dizer, o discurso de um Presidente de uma Direção num aniversário. Isto porque contam-se as mazelas da casa, pede-se o que faz falta, e há tanta coisa que falta, fazem-se umas choradeiras e pedem-se mais e melhores dias. Mas este caminho dos 150 anos da Navantina, será necessário lembrar as vivências desta Navantina, que ajudou a fazer história e que faz dela parte. Eu acho que não. O que esta casa tem vivido e viu ao longo destes 148 anos, as guerras, as pandemias, as crises, ao longo destes anos, é realmente uma justificação para não estarmos aqui sempre a bater na mesma coisa. No entanto, nós que já julgávamos que isto era passado, e foi, lá estamos nós a ver os mesmos erros a serem cometidos, só que agora somos nós a vivê-los. A vivê-los e a tentar, na medida do possível, resolvê-los. São tempos difíceis, pois são. Para todos e também para a cultura. Para a cultura que antes sair com a Navantina à rua, sair com a banda à rua, era e é um dia de festa, uma noite de festa. Agora, sendo uma festa, dá-nos um pouco mais de trabalho. São as licenças, são as despesas que temos que fazer com as licenças, algumas delas, não todos, temos a sorte de, na Câmara, de estarmos isentos, e nos junta, mas temos outras. E então, é realmente uma trabalheira e há alguma despesa, às vezes, fazer festa e dar música e dar cultura à população. Vamos tentando fazer isso na medida do possível. O ano passado ansiava-se e dizia-se, no final do ano, que tudo ia ficar bem. Foi a pandemia, que já se foi, em princípio, mas veio a guerra, veio a crise, veio a falta de dinheiro, veio a falta de paciência de uns com os outros, e isto, os tempos correm, não augura nada de bom. É preciso valores, é preciso respeito, e não sendo pessimista, é preciso ser realista e acreditar, não desistir, que é mais este que estamos a viver, um episódio desta humanidade que não ganha nem juízo, nem senso.
Referência ainda para a intervenção do vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, que destacou a longevidade da instituição.
Nos começa a aparecer algo distante e de uma dimensão que, indo para além das nossas vidas, começa de facto a apontar para tempos históricos que nós não vivemos e, portanto, achando muitas vezes que esses tempos foram muito diferentes dos nossos. Quando lemos um pouco das vivências das pessoas de cada época, percebemos que mudam as roupas, muda a tecnologia, muda um ou outro costume, mas na essência somos seres humanos e não mudamos tanto assim ao longo das décadas, e também a forma como estamos nas instituições, assim é. E, nomeadamente, no associativismo, nas coletividades, a crise é sempre permanente. Sempre existiu, sempre existirá, e, portanto, é sempre necessário fazer a tal choradeira junto dos poderes públicos ou, naturalmente, pedir que mais pessoas venham engrossar as listas para os corpos sociais ou que venham ajudar nas atividades que se pretendem fazer. Com uma ou outra diferença ou exceção aqui ou ali, sempre foi assim e sempre será enquanto os seres humanos, de facto, estiverem nestas coisas. E, portanto, esse é também o espírito do coletivo ou das coletividades, que é o nome simbólico e muito importante destas instituições, e é isso que coletivamente facto devemos continuar a fazer e que também, em dia de hoje, temos que agradecer a todos aqueles que fizeram ao longo destes 148 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A qualidade do ensino politécnico e as necessidades de formação do Médio Tejo estiveram em foco na edição do Especial Educação da ERTE. Os pormenores com o António Feliciano.
O Instituto Politécnico do Tomar esteve em destaque na recente edição Especial Educação, espaço de informação promovido pela ERTE no sentido de antecipar o início do novo ano letivo. Registo, neste particular, para as presenças de Nuno Madeira, vice-presidente do IPT, ainda de Rita Anastácio, pró-presidente da instituição, para além de Isis Simas, presidente da Associação de Estudantes de Tomar. Nesta conversa, para além de se perspectivar o regresso às aulas, nota ainda para o futuro do próprio IPT, que continua a assumir como uma referência do Médio Tejo, procurando criar ofertas formativas que estejam de acordo com as necessidades e a história dos concelhos que integram a região. Para início de conversa, Nuno Madeira não deixou de admitir, como lamento, que ainda há algum estigma associado à qualidade de ensino nos politécnicos.
Esse estigma ainda existe, mas está cada vez mais tenue. E existe até, tem a ver também com as próprias universidades, é completamente diferente de estar numa universidade ou estar num politécnico. Mas também digo que, neste momento, as universidades, até em termos de investigação, se estão a aproximar muito mais ao que os politécnicos devem fazer do que as próprias universidades. Por exemplo, na questão da investigação, as universidades devem fazer, portanto, uma investigação muito mais pura e os politécnicos muito mais aplicada relativamente aos problemas tanto que as empresas têm e até antecipar ante esses problemas, as universidades também estão a fazer esse tipo de investigação. Relativamente ao ensino, o ensino no ensino politécnico é completamente diferente numa universidade, é um ensino muito mais próximo das empresas, é um ensino tanto muito mais prático e é por aí tanto que nós caminhamos e, como dizia o Feliciano, e muito bem, os politécnicos estão neste momento a ter uma qualidade de ensino, uma qualidade de investigação, uma qualidade relativamente à transferência do conhecimento daquilo que nós fazemos em termos de projetos para as empresas, que é cada vez tanto mais reconhecido.
Rita Anastácio, por sua vez, reforçou a aposta que o Politécnico tem feito na região com a aproximação a cada uma das necessidades e a história dos concelhos que compõem o Médio Tejo.
Há alguns anos para cá temos tentado exatamente criar aqui uma parceria forte com a região e esse, em termos estratégicos, é o nosso objetivo principal, é, pelo menos num primeiro ciclo, manter as pessoas que são da região nos nossos cursos. Portanto, e o nosso trabalho mesmo de divulgação tem sido esse, de divulgação e parceria com os municípios e com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Nós atravessamos aqui, portanto, eu estou na presidência há 3 anos, portanto, já vamos entrar no último ano. Temos feito um trabalho, sobretudo, de divulgação que foi interrompido pela pandemia. Portanto, realidade hoje e deste ano foi completamente diferente dos 2 anos anteriores. E isso faz toda a diferença à forma como nós nos tivemos que adaptar para conseguir chegar aos nossos potenciais alunos ou aqueles que gostariam de vir para o Politécnico nas mais diversas regiões, não só aqui da região, mas também a nível nacional, porque nós temos uma atratividade em alguns cursos de nível nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A assunção de competências na área da educação no corrente ano criou um conjunto de dificuldades ao município da Sertã, que apesar de tudo espera que o ano letivo 2022-2023 ocorra normalmente. Como disse a ERTE, o presidente do município, Carlos Miranda, o processo tem sido articulado com o agrupamento de escolas da Sertã, o que tem permitido ultrapassar as questões que vão surgindo, perspectivando-se assim o começo das aulas com alguma normalidade.
Este ano é um ano um pouco atípico naquilo que diz respeito à Câmara Municipal por causa da assunção das competências em matéria de educação. Portanto, temos estado a trabalhar intensamente nesse aspecto e, portanto, eu penso que as coisas vão arrancar com alguma normalidade. Mas devo dizer que tem sido um ano muito trabalhoso para nós porque, naturalmente, que esta assunção de competências levanta muitos problemas para o município e, portanto, nós temos estado aqui com os nossos serviços técnicos e com toda a colaboração também do agrupamento de escolas a tentar resolver todas as questões que se vão levantando uma a uma no sentido de termos um ano letivo que abra de uma forma perfeitamente normal. Depois, de uma forma geral...
Ao nível das estruturas, como é que estamos?
As coisas estão a correr bem. Temos a obra da secundária da Sertã, que está agora, enfim, arrancou e está a andar a bom ritmo e, portanto, contamos que ela esteja também pronta a breve prazo. Portanto, digamos que no que diz respeito ao agrupamento de escolas, vamos abrir com transferência de competências, dentro de alguma normalidade, considerando que, infelizmente, o caso da escola secundária da Sertã, já o facto dela não estar pronta já é, ou não estar terminada, já é uma situação normal, infelizmente. Vamos tentar acabar com esta situação normal da escola secundária da Sertã não estar disponível para os alunos. Portanto, penso que no próximo ano letivo, aí sim, vamos ter um arranque perfeitamente normal com a escola secundária da Sertã devidamente requalificada e com o reforço estrutural que estamos a fazer, no valor de cerca de 2 milhões de euros, atenção, é um valor bastante significativo, que as obras estejam todas concluídas e que finalmente os alunos, ao fim de alguns anos, possam usufruir deste espaço. Relativamente às outras escolas, Instituto de Baixo Serra e Escola Profissional da Sertã, pois as coisas estão a decorrer com normalidade e, portanto, estamos atentos a todos os aspectos e estamos a ajudar naquilo que for, enfim, nossa missão e que houver possibilidade nós ajudarmos também.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou na vila de Tancos, no concelho de Barquinha, o projeto Ecoponto à Porta, de recolha seletiva, porta a porta, de embalagens usadas de vidro, papel e cartão e plástico, assim como metal. A população está a ser contactada por promotores devidamente identificados que estão a visitar todas as casas para apresentar o projeto e sensibilizar para a importância da separação das embalagens usadas, assim como para fazer a entrega de equipamentos de deposição. Fernando Freire, presidente do município de Barquinha, deu conta à ERTS deste projeto, que conta com o envolvimento da RSTJ e que, já nesta fase, está pensado para as freguesias de maior densidade populacional.
De facto, é uma ação em parceria com a RSTJ, no âmbito de uma candidatura ao POCUR 2020, que, em articulação com o município e também com a RSTJ, procura, de facto, recolher todos os resíduos que estão depois sujeitos à seleção, ou seja, os resíduos seletivos, nomeadamente a questão do vidro, a questão do papel, a questão das embalagens, que é feito, este projeto é um projeto que se iniciou em 2020, abrange já várias freguesias e alguns territórios, nomeadamente do nosso concelho, que era a Praia do Ribatejo, que era a Vila Nova da Vaquinha, que era a Moita, que era também a Atalaia, e, de facto, tenta sensibilizar as populações para quão é importante a seleção de resíduos objetivamente, sendo essa seleção, depois a recolha, muito mais facilitadora e, de facto, muito mais ecológica. É o nosso objetivo, é, de facto, classificar resíduos, tentando evitar que eles vão para aterro, e este projeto é um projeto que tem tido um enorme sucesso, aliás, bem visível a quando de manhã, na minha rua, que é uma rua a subir, em que verifica que as pessoas aderiram, nomeadamente, com grande empenho e que, de facto, torna o ambiente muito mais salutar. Do último estudo que fizemos de avaliação deste projeto, como disse, ele iniciou em 2020, teríamos uma despesa com o respectivo transporte e também com recursos humanos afetos a este projeto. Entre a diferença entre o deve e haver, que não tem nada a ver depois com as questões que vão para a terra, não é? Nomeadamente a avaliação dos resíduos, importa-nos aqui, de facto, uma recuperação em termos financeiros muito perto dos 70%, o que é muito bom. Ou seja, todo o lixo selecionado, nomeadamente a questão do papelão, a questão do vidro, a questão... Todas as recolhas são feitas, nomeadamente os óleos e as recolhas como tais, aplicam objetivamente depois também o retorno em termos económicos, o que nos facilita também na gestão dos próprios resíduos e que dá reflexo objetivamente também nas tarifas a pagar pelo município. Portanto, temos que conciliar isto com os interesses, nomeadamente de deslocalização de meios.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento vai receber-se a terceira edição do Festival a Vapor. É nos dias 16, 17 e 18 de setembro, sexta, sábado e domingo, no Museu Nacional Ferroviário, um dos maiores museus ferroviários europeus, com uma exposição permanente de património ferroviário, também ela considerada uma das melhores da Europa, que habita edifícios industriais extraordinários da época do início da tecnologia do vapor. É o cenário certo para este festival, que através de diversas atividades para toda a família, explora a estética steampunk e a sua aplicação à música, à literatura, à moda e às artes. O Festival Vapor oferece 3 dias recheados de atividades para toda a família, entre conversas com autores e artistas, uma feira do livro, feira de crafts, exposições, oficinas de escrita criativa, duelos de nerfs e de chá, paradas steampunk, modelismo tripulado, um carrossel vitoriano e muito mais. Da Black Mamba, Companhia Algazarra, O Gajo e Clube Macumba garantem os concertos e a Companhia de Teatro Transdisciplinar e Artes Visuais, Custom Circus, apresentam um dos seus sempre irreverentes espetáculos. Esta companhia, com residência permanente nos Nirvana Studios, desenvolveu um espetáculo à medida do Museu e do Festival a Vapor, que conta com elementos de videomapping e também de pirotecnia. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.